fecha os olhos, vamos ligar ao princípio sagrado de tudo e de todos. Então, vamos respirar fundo. Vamos soltar lentamente. Vamos ligar a Deus e a todos os nossos irmãos espirituais que possam nos intuir para que a quinta palestra sobre espiritualidade seja dito aquilo que tem que ser dito e as pessoas consigam compreender. Vamos fazer uma oração. Divinismo, recolhe-te, filho meu, ao centro interior. E em silêncio, escuta-me e entende o meu falar. Tanto me tens procurado fora do templo exterior, enquanto que eu, o teu Pai, no íntimo desejo comungar. A verdade é minha lei e detesto a idolatria. Movimento além dos fatos e aborreço a simulação. E tu nisso é que teima, espargindo a falsa teoria. Pois cometendo semelhantes erros, perpetuas a corrupção. Minha inteligência é um predicado meu em ti. O meu afeto é uma virtude minha que te entreguei. O meu poder de ubiquidade te aguarda, mas com frenesi. Tu de mim desvias, filho meu, que com tanto amor criei. Não confias na decência de conduta, na bondade, e tratas mal ao teu irmão, aquele outro filho meu. Dos corruptores compras simulados e bem que a miúde. Te alegras com o mal daquele infeliz irmão que te sofreu. Retorna, meu filho, volta ao meu regaço. Observa esta lei de verdade, amor e justiça. Vai, procura o teu irmão e oferta-lhe, pois, o braço, para que assim te abrace eu e gozes da gloriosa missa. Não aceito liturgias que isso nunca foi meu. E revilo simulacros, pois não sou de fingir. Quero tuas obras boas como as daquele ungido meu, para assim seres meu verbo e teres a glória no poder. Transmito a minha ordem pelo anjo dispenseiro e no código imortal, lendo-te a verdade redentora. A verdade acima de tudo, pois eu sou o eterno dispenseiro. Sou a origem e a vida, e convido à conduta emancipadora. Essa oração eu escolhi para fazer essa abertura, principalmente porque é uma oração que convida a gente para a evolução. Convida a gente para o desenvolvimento, para desabrochar o Deus interno, mas sem subterfúgio, sem nenhuma forma de salamareque, como os filósofos falavam. Sim, de uma forma clara e simples, porque nós somos filhos de Deus e precisamos desabrochá-lo através de virtude, de verdade, de bons conhecimentos e de boa conduta. E é isso que nós temos de fazer. Então, essa poesia chamada Divinismo é muito bonita nesse sentido, porque ela está dizendo que não precisa de nenhuma farsa, não precisa de nada. O que precisa é entrar dentro de si mesmo e desabrochar o Deus interno. Procurar, encontrar e começar a trabalhar em prol do bem do mundo. Nos ligando aos nossos irmãos cristificados, e aos trabalhadores que nos ajudam aqui no planeta, divididos nas sete grandes legiões angélicas. Esperando que o trabalho, hoje, a quinta palestra sobre espiritualidade, possa produzir o bem, com a graça de Deus, está iniciado. Vamos a uma rodada de mediunidade, começando aqui pelo Sônia.
De Deus, ambiente já preparado para ser passado todo o conhecimento da palestra e todo mundo está preparado para entender, graças a Deus.
Aqui?
Graças a Deus, me dirigindo e está em todos os ambientes.
Graças a Deus, seja muito roxo.
Bom, César?
Graças a Deus, eu tenho muito gostoso,
graças a Deus, nosso Deus, o Senhor Cachorro, a mão de Braga, o Tony, vocês começaram a falar essa palavra.
Graças a Deus, para casa anterior. Então, vamos começar falando. Hoje, o tema abordado é consciência espiritual. O que vem a ser consciência espiritual? Alguém tem ideia? Sim, a intuição. Mas a intuição, ela pode, se você está com foco desvirtuado, a intuição vai sair desvirtuada. Então pode lá, pode até vir a coisa certa, mas você vai entender de uma forma errada. É exatamente isso que a gente tem que ver. A gente tem que ver o certo. Nós estamos, nos dias de hoje, nós somos jogados, e somos, nós somos bombardeados, eu acho que é a palavra correta, por maus exemplos, o tempo todo. É um casa, é um separa, é o maior diamante do mundo, o melhor corredor do mundo, a mulher mais linda, desculpa a expressão. A mulher mais linda do mundo, desse universo, desse Brasil, o bumbum mais bonito, a perna mais bonita e assim por diante. Né? Todo mundo só olha a carne. A gente só tem referência de carne. E aí, a carne é importante? Né? Até que ponto ela é importante? Até que ponto a gente tem de se preocupar com isso? Na realidade, se a gente for os conceitos, se a gente for os conceitos humanos, a gente tem que só se preocupar com isso. Na Terra hoje em dia, se você não nasceu bonitinho, se você não nasceu com o dorinho pra mim, você nasceu com o cabelinho cachadinho, você tá com lá. Você nasceu com o nariz torto, com a boquinha, com assim, o dentinho em cima do outro, sente e chora. Porque você vai ser uma pessoa toda gordinha, então nem se fala. Aí você põe todos esses atributos juntos, acabou com a pessoa. Né? Ela pode até aceitar, esperar a hora chegar e chorar, porque ela pode estar dentro dos conceitos. Sem dinheiro, então. Esses são os conceitos humanos, todos eles estão certos, está erradíssimo. Né? Mas, infelizmente, nós somos bombardeados o tempo todo com essas informações. Informações que são errôneas. Gente, o que tem mais lindo de se ver numa pessoa do que aquele sorriso que sai de dentro? Aquela força, quando ela te dá um abraço, ela te dá com carinho. Quando ela te dá a mão, ela te mostra uma energia positiva. Você não está olhando se ela tem um rosto bonitinho, se ela tem olho azul ou escuro, se ela é branca, ela é preta, ela é índia ou japonesa. Você não está olhando nada disso. Você está olhando é o sentimento, é essa energia. E é isso que é importante. Não existe isso, essa casca Essa casca é muito superficial. Essa casca é só aquilo. E ela é fresca conforme o tempo, né? Assim, os 10 aninhos, dos 15 aos 25 anos, é uma frescura. Só é lindíssimo, um rosto maravilhoso, jovem, radiante. E aí? Aí começa a vir a roupa. Se ela não tem nada dentro, se ela é uma pessoa oca, né? Por quê? Não que ela seja oca, porque ela é uma filha de Deus, tem tudo dentro. Mas ela só aprendeu a usar os atributos exteriores. O que vai acontecer? A primeira onda é a morte. É o câncer que ela está recebendo. E aí?
Tem mais anos.
Aí, ela começa uma plástica, não sei o que lá. Aí, a hora que ela está com os 40, que já não tem muito jeito, ela já não tem mais nem impressão de tanto que ela puxa, ela se mata. Fica depressiva, só toma remédio, só... Eu não estou falando que a gente não tem que se cuidar. Entendam bem. Mas eu estou falando que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o que é bombardeado. Aí a gente vê essas aberrações. Meninas de 15, 14 anos, fazendo plástica no seio, mudando o narizinho. É isso, gente. Vamos parar. Outra, veio aqui esses dias o príncipe da Inglaterra, que a gente sabe que é um beberrão, um fanfarrão, né? O homem mais, o jovem mais cobiçado do mundo. Por quê? Só porque ele é o príncipe da Inglaterra? Né? Só porque ele tem poder, dinheiro, porque a gente sabe a história de todos os antepassados, que eles mataram um monte, que eles brigaram um monte, que eles roubaram um monte. Quer dizer, agora tem uma aula de santificação. É isso que nós temos de mudar, essa consciência espiritual, de nos mostrar e tirar essa informação. Eu sei que o poder encanta, ter condições de comprar muitas coisas, ter muitas coisas, nós somos bombardeados, o marketing, a propaganda vai em cima o tempo todo. Compre isso, faça aquilo, se você, para uma jovem, se você não tiver essa caneta, você não é ninguém, o menino, se não tiver o tempo, você não é nada. Né? Existe uma propaganda em cima muito forte, mas nós temos de lutar contra isso. Não é que a gente não vai dar para os nossos filhos algumas coisas, não é isso, falar, não, isso é besteira. Não é isso que eu quero falar, né? Nós temos de mostrar o verdadeiro valor das coisas. Então, uma pessoa não se mede pelo que ela tem, materialmente falando, mede pelo que ela tem espiritualmente falando. E é isso que a gente tem que dar valor. Não tem coisa mais linda do que uma mulher, um homem, quando chega na idade já madura, já indo para o envelhecimento, já com marca no rosto, e você vê o quanto ela evoluiu espiritualmente, o quanto ela fez de bom para a vida dela nessa encarnação. E é isso que nós temos de começar a lutar e brigar. Sabe, falar assim, não, então a gente não tinge o cabelo, a gente não usa brilho, a gente não usa uma roupa da moda, mentira. Ninguém está falando isso. Eu, se eu falasse isso, eu estaria sendo absurdamente hipócrita, porque eu faço isso e gosto disso. Mas isso não é a coisa mais importante do mundo. Se não tiver, também eu não cansei, paciência. Né? Não é aquilo que é o importante. Nós estamos na carne, nós temos de aproveitar as coisas da carne. Nós temos de trabalhar, temos de ter o nosso dinheiro, temos de comprar as nossas necessidades. Quer seja uma coisa de marca, quer seja um prato de comida. Nós temos de ter essa dignidade. Ninguém está falando que não. Mas nós temos de ter limites e parâmetros, que é o que não está acontecendo nessa humanidade. Então, quando essa consciência espiritual é no todo. A hora que eu estou andando na rua e eu vou recebendo cargas de informação que nós recebemos, de todos os lados, seja em outdoor, seja pessoas falando, seja nas vitrines chamativas, seja as outras pessoas passando por nós. Nós vamos começar a colocar. Isso é importante? Isso não é bom para mim? É isso que eu quero? e ver também os exemplos, que a gente vê pessoas fazendo absurdos, né? Usando o corpo erroneamente e achando que está certo. Né? Usando informações também erroneamente e achando que isso é a coisa mais correta do mundo. E não é. Então, se a gente começar a pôr a mão na nossa cabeça, eu até brinquei, eu escrevi isso até para quem fala, chacoalhar, né? E começar a pôr as coisas no lugar. Vamos usar aqui tudo isso que nós recebemos de uma maneira positiva. Sabe? Ah, então por que inventaram a plástica se a gente não pode fazer 1 milhão de plásticas? Inventaram porque as pessoas que se queimaram, as pessoas que nasceram com deficiência, as pessoas que precisam, por algum motivo, tenham o de fazer. Nós temos que aprender. Não se esqueçam, tudo que vem no planeta é importante para nós. Tudo que está aqui, porque nós temos que aprender. Nós não vamos voltar a ser Deus e Deus no momento que a gente aprendeu tudo que existe. Todas as leis físicas, todas as químicas, biológicas, tudo como funciona no nosso planeta. Então, até como fazer um filho, materialmente falando, nós temos de aprender. Ah, não, isso não é bebê para que ele faça, os embriões. A espiritualidade sabe muito antes do que nós, se esse bebê vai vingar ou não. E nós temos de aprender a toda a evolução, que é a nossa evolução. Agora, usar esse conhecimento erroneamente, como, por exemplo, a gente usa muito a energia nuclear, né, a radioatividade que é gerada pela energia, para curas médicas. Muito, é muito importante. Sendo bem usada, ela faz um tratamento fantástico. Regride tumor, não é invasiva, é uma coisa externa, sabe, tem grandes vantagens. Aí o que o homem fez com energia nuclear? Uma bomba para matar um monte de gente. Para que vai perder tempo brigando, lutando para ter poder, no lugar de ajudar as pessoas se salvando? Então, é essas coisas que são toda a tecnologia, tudo que veio, sendo bem usada, ela vai ser boa. E ela é boa. Não estou falando, vai fazer uma plástica. Se a pessoa não gosta dos seios, se ela já tem maturidade suficiente, ela sabe, não, meu seio está grande, meu bumbum é pequeno, alguma coisa do gênero, eu preciso, porque isso vai me ajudar em alguma coisa, ninguém está falando não faça. Ou está errado. O que não se pode é as aberrações que daí decorrem. Qualquer coisa para fazer isso. Então, nos dias de hoje, essa parte do nosso crescimento espiritual é muito importante nós tirarmos o apego da matéria. E é isso que a consciência que eu estou querendo falar nesse sentido é isso. É fácil? Não. A gente se serve, por mais consciente que a gente serve o tempo todo. A gente tem um carro mesmo. A gente tem um esmalte e um esmalte com uma cor. A gente que é uma sombra, eu falei, mulher, tem isso. Ai, olha aquela bijoteria que foi maravilhosa. E assim por diante. Nós somos assim. O homem, ai, olha, um carro, uma bola, um dedo. E assim, somos, nós recebemos essas informações. Nós temos que parar e pensar. Estou repetindo isso porque é importante pensar, começar a andar com as pernas e olhando de uma forma diferente, com as próprias pernas e olhando de uma forma diferente. Nós estamos num mundo que, infelizmente, os recursos estão se acabando. Dizer que não é mentira. Né? Quando eu estudava, na década de 70, falavam que que o alimento do mar era infinito. Hoje já várias espécies de peixes já entraram em extinção, né? Diziam que as florestas eram que não acabaria nunca. E olha o que está acontecendo lá, já destruíram não sei quantos estados de São Paulo e do Amazonas. E assim vai. Então o homem, em 30, 40 anos, cresceu tanto, evoluiu tanto, aprendeu tanto a destruir, a poluir, que o planeta não consegue se segurar sozinho, porque até um determinado ponto ele vai se renovando, ele vai se renovando. Então daqui a pouco ele vai chacoalhar e vai espirrar a gente para fora para tudo quanto é lá. Tem aqueles desenhos animados. Ele é um ser vivo, as pessoas não entendem isso. O planeta é um ser vivo. E ele faz parte de um todo. E nós, cada espírito, que existe um número fixo de espíritos que habitam esse planeta. Cada espírito faz parte disso. Só que, infelizmente, essa energia negativa que está ali e essas coisas que agora é só material, então tem de fazer buraco maior para achar petróleo, seu petróleo, como é que você vai andar sem um carro? Como é que você não vai pôr um diesel na minha lancha? Onde eu vou usar? Você viu que eu não vou poder passear no mar maravilhoso sem minha lancha, sem o jet ski, sem o carro, sem o avião e assim por diante. Então, essas fontes são esgotáveis, não são inesgotáveis. O petróleo gera uma poluição. Nós estamos com problemas de poluição do planeta. Nós estamos com uma série de problemas. Por quê? Porque o nosso planeta está mais aguentando. E nós, em vez de prestarmos atenção que isso está errado e que nós temos que começar a brigar conosco mesmo para mudar essa história, a gente acaba ficando de braços cruzados e vai deixando, vai permitindo que as coisas erradas continuem. Então, nós estamos num momento muito crucial do nosso planeta e um momento muito crucial da nossa evolução. Então, nós temos que começar a interiorizar mais, a se ligar mais com Deus. E começar a colocar os pingos nos is, o que é certo e o que é errado. É importantíssimo. Mas isso não adianta as pessoas de fora falar. Isso é bom. Né? Filhos de Deus que somos e nos unirmos a toda essa espiritualidade que é maravilhosa e entrarmos nessa história. Foi assim que dentro de nós, sendo pedra, sendo poeira, está ali. esperando o desabrochamento. E nós vamos passar por todos os estágios do mundo mineral. Vamos passar por todos os estágios do vegetal, no nosso planeta. Cada planeta tem um tipo de evolução, mas é sempre do mais simples ao mais complexo. Aí o reino animal vai ressurgir, até atingirmos um corpo de sete chakras, porque lentamente nós vamos tendo os nossos eixos energéticos, os chakras, e aí quando nós já tivermos condições de ter sete chakras, nós vamos atingir um corpo mais evoluído, no caso nosso. As primeiras encarnações nós vamos conseguir ser Einstein, ou vamos conseguir ser um escritor. Não, nós não vamos conseguir mal falar A e B. Nós vamos ter instintos. Nós não vamos usar inteligência. As primeiras encarnações como um espírito que usa sete chakras são espíritos extremamente jovens. E eles não têm nem capacidade de pensar e de raciocinar. Eles vão começar e demora muitas encarnações. Muitas, milhares de encarnações. Até você começar a falar e pensar, quem eu sou? Por que eu estou aqui? E aí já somos velhos? Não, somos bem jovens, mas estamos. Só para vocês terem uma ideia, nós aqui, nossa evolução não foi feita nesse planeta. Foi feita em outro. E nem tem quantos outros anos nós viemos para cá porque não estávamos preparados para o outro planeta. E aqui continuamos não preparados, se quisermos fazer as mesmas besteiras, porque nós somos expulsos do outro. E nada para cá, não, é ter nada, gente. O negócio não existe. A gente vem em espírito. E hoje, ah, eu quero voltar para o outro planeta. Não, cada espírito tem, é preso ao seu planeta, à sua população. Seu campo energético, que é esse do planeta. Eu estou exorgente, posso ser meu rápido, porque não é o foco da palestra hoje sobre isso. Então, e aí, o que acontece? Nós, aqui, esses espíritos novos, eles ainda estão lá, gatinhando. Quando eles atingem esse grau, eles param de ser conduzidos, porque a espiritualidade conduz eles até esse ponto, e aí eles começam a usar o livre-arbítrio. Agora imagine, é a mesma coisa de que uma criança, né? Imagine esse espírito adulto recebendo todas essas influências. Será que eles vão viver os 10 mandamentos? Ele vai ter chance de conseguir viver os 10 mandamentos? Com essas informações, ele vai aprender tudo errado. Nós, quando saímos de Deus, a gente tem tudo bem dele tem de nós. Ele está aqui. A nossa centelha divina tem de nós é ele. Por isso que a gente não precisa procurar Deus lá fora. A gente procura Deus dentro de nós. No autoconhecimento, quanto mais a gente tiver, né, nas nossas meditações, nas nossas orações, que a gente consegue interagir melhor com o princípio sagrado. Aí, você começa a passar todas essas informações que o certo é o dinheiro, que o certo é o poder, que o certo é a beleza exterior, que o certo é um vestido, um anel caro e assim por diante, um brilhante mais que brilhe bastante. Aí o que acontece? Esses espíritos jovens, eles não vão ter um acesso, eles vão achar que isso é certo. Eles não conseguem raciocinar. E eles tiveram tanta informação que é só isso, certo? Encarna, eles vão continuar cada vez mais, eles vão lutar, eles vão matar para ter isso. Eles não vão entender que se eles matarem, eles vão responder pela justiça divina. E, infelizmente, as religiões presentes no planeta que atuam realmente, né? Católicos, evangélicos, protestantes, os hebreus, os árabes, eles estão extremamente ligados a isso. Não, se precisar brigar, vai, liga, solta a bomba, mata. somos todos irmãos. Não deveria existir esse tipo de coisa, de irmão matando irmão, não deveria existir. Então, essas informações também são jogadas o tempo todo. Né? A gente ouve os habitantes falar, ah, nossos coitados, os nossos soldados. Mas por que coitado? Ele está indo lá matar, porque ele entrou, quando ele entrou para o exército, ele sabia que ele ia matar. Ou não sabe? Você vai entrar, vai aprender a usar uma arma, se tem uma guerra, você vai para a guerra, você vai matar. Coitado, ele recebeu tanta carga negativa, ele voltou meio virado. Ele não devia nem ter ido. Não devia nem ter feito nas guerras, nas armas. Pessoas não entendem isso, mas o não matará não matará ninguém, nem seu inimigo. Não vai matar ninguém.
Mas eles contam botas porque eles falaram que o exército para vocês não tem como dizer eu não vou. Se a exército se chama, está pegado aí, não é errado. Você já acaba sendo.
Você ou vai ser. Então o validário lá, ele resolveu ser preso, mas ele não foi. Então.
É isso que acontece para você mal para ela, é exatamente isso, a pessoa não tem que responder. Por isso, porque se ela achar que ela é obrigada a vir, ela vai até lá. E obrigada a matar outras pessoas, ela responde por isso de qualquer forma.
É claro. Claro que é íntimo e a gente não sabe até que nível de justiça divina. Mas com certeza ela vai responder. Agora, o que aconteceu no Império Romano? Século 3, século 2 e 3. Quando a disseminação daquilo que Jesus explicava, não matará, explicar realmente o que significava isso, porque Jesus não inventou nada. Ele simplesmente falava que Moisés explicou, que foi deturpado. E aí Jesus veio e tacou no lugar de novo. Aí os romanos, as pessoas que pensavam, na época os dominantes eram mais os romanos, que tinham cultura, só que começaram a ver que tinha lógica que Jesus falava nas escrituras. Não que a Igreja Católica prega hoje, porque não tem nada a ver com o que eu estou falando, da época, né, dos primórdios do tempo, que eles chegavam e falavam aqui, que Jesus falava o que nós falamos hoje, né, que Moisés falava antes disso. Então, aí quando eles colocavam todas essas informações e falavam de não matarás, não sei o quê, muitos que eram generais, que eram centuriões, que eram os magistrados da época, eles pararam de lutar. E como o Império Romano iria sobreviver se ele vivia através da brilhagem e do medo? Né? Ele muitas vezes nem ligava, ele. Mas o medo, as pessoas tinham medo. E se não faziam, eram mortas. Então, se os soldados ouviam não pôr mais armas, foi isso que alterou a situação que eles tiveram. Não, eles estavam perdendo. Então, para manter. Para manter o poder, eles instituíram uma igreja que não tem nada a ver com aquilo que era que Jesus praticava, mas sim com uma espada forjando uma cruz. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Porque ele sempre falou que ele era totalmente contra qualquer coisa ligada à violência. Como é que você, um império que vai matar as pessoas o tempo todo e vai jogar na fogueira e assim por diante? Então, aí já fica muito difícil. E se a gente seguir os grandes iniciados, né, desde os primórdios tempos, Elias, poxa vida, Enoque, Moisés, bem, esses três são o mesmo espírito. João Batista, o mesmo espírito. Moisés teve 35 grandes vidas e sempre mostrando isso. Mostrando como se vê. Ele veio preparando todo o terreno dessa humanidade para poder receber os 10 mandamentos. Para que os 10 mandamentos? É um código de comportamento. Como nós devemos nos comportar perante o nosso Pai? Com consciência. Né? Não dando oferenda, não dando três pulinhos, não usando caixinha, não usando quiser, não precisa de nada disso. Ele pede consciência. Filho consciente com o coração e a mente voltado para o bem e para o bom. Já começa daí. Aí, depois, como nós devemos nos comportar perante nós mesmos? Como é que eu devo agir? Como é que eu tenho de pensar? Eu tenho que ter maquinha de presença, eu tenho de pensar? Eu tenho de ficar perguntando, querendo saber a verdade ou aceito aquilo que ela falou? Porque não é porque eu estou falando que você tem que ver, ah, ela tem razão. Você tem de parar e pensar. Tem de procurar, tem de estudar, tem de olhar os livros, tem de olhar a literatura. Porque só assim a gente evolui. A gente não evolui dizendo amém para todos. A gente evolui com aprendendo, estudando e desenvolvendo raciocínio lógico. E Deus queira ou não, é lógica pura. E é amor puro. E as duas são os dois fiéis da balança. Amor e lógica, juntos vocês conseguem tudo. Só um ou só o outro vira uma balança. E os outros seis mandamentos é como nós temos de nos comportar perante os nossos irmãos, que são filhos de Deus. Nossos irmãos não são filhos de Deus como nós. O nosso maior inimigo não é o filho de Deus. Aquele irmão que infelizmente acabou com todo mundo, que matou 10, 15 pessoas, ou aquele que apertou o botãozinho, jogou uma bomba atômica, ou aquele que gerou uma guerra, não são filhos de Deus. Eles não vão um dia chegar e evoluir e crescer e aprender depois de pagar por tudo que fez. A gente não pode esquecer, né, velho? A lei cariônica, o que se fala, paga. Não é assim, ah, que nem o eu errei, marquei dois, três, entrei lá, virei evangélico, ah, Jesus tirou todos os meus pecados. Ou eu sou católico, eu vou lá na frente do padre, né, lá no confessionário, e faço a confissão, saio de lá livre. Né? Ou aquele dia do perdão, eu fico jejuando 24 horas, né, sou livre para daqui 20, daqui um ano, fazer de novo, que eu posso fazer de novo. Gente, as coisas não funcionam desse jeito. Isso é coisa de criança, a gente tem que parar e pensar. Nós temos de ser adultos, né? Lógica. Deus é lógico. Então, se eu derramei o leite, eu vou conseguir voltar um segundo atrás e tirar esse leite? Não, porque eu já derramei. Aquilo, aquela ação eu já fiz. E ela está feita. E eu vou ter de arcar com isso. O que que vai ser? Se eu não quebrei a jarra, é só limpar o leite. Se eu quebrar a jarra, eu vou ter de, inclusive, comprar uma jarra nova para pôr o novo leite. Na verdade, é uma ação. Eu fiz uma ação e essa é uma reação que eu vou ter de fazer. Então, eu vou responder para isso. Né? É a mesma coisa. Eu matei o sono. Eu vou responder sobre isso. Eu vou responder. Ai, me desculpa, vou chegar na casa, me desculpa, olha o que eu fiz, não sei o quê. Eu, olha, estou na prisão, não sei o quê. Ela pode até falar, tudo bem, eu te perdoo. E aí? Morreu? Não. Eu joguei uma carga, o meu ato em cima dele jogou uma carga negativa enorme. E isso para você ressarcir essa carga, porque aí, quer ele queira, por mais bondoso que ele seja ou não, ele vai ter um sentimento negativo, uma energia negativa a meu respeito. Então, até eu conseguir ressarcir, eu vou ter vidas de sofrimento para entender que isso não está certo e depois eu vou ter vidas de ressarcimento. Se não for em cima dele, em cima de outra pessoa, mas vai resolver esse problema. O que se fez, o que se paga, gente? Não tem jeito. Então, parece simples, mas é bastante complexo. Então, aquilo, se eu cheguei e joguei um muro em forma de palavra para uma pessoa no meu serviço, eu, a hora que eu voltar, eu vou receber esse muro de palavra, seja agora ou seja daqui a um tempo. A energia, ela vai se dissipando, mas ela vai se propagando e demora muito para se dissipar. Então, tudo aquilo que eu faço, toda aquela onda de coisas positivas que eu mando, as pessoas recebem e voltam ondas positivas. Mas tudo aquilo que eu mando de negativo vem negativo. E para equalizar isso, é só trabalhando a mente, mudando a cabeça e alterando. Porque o pior de tudo, muitas pessoas, você manda o negativo e essa pessoa acha que está certa, que ela está mandando a coisa certa. Não pode. Você se parece que está assim, peraí, se eu fizer isso, está legal? Essa coisa é muito grossa, está certo isso? Eu não tenho que chegar lá e desculpa, não adianta, não é isso. Mas eu tenho que mostrar que eu entendi e fazer isso diferente. Fazer com palavras, com gestos, com ações diferentes, para mudar a história. Nós aprendemos a ser muito agressivos aqui no planeta. Por quê? Porque a agressividade está esperando. Né? Aonde as pessoas matam achando que é a coisa mais natural do mundo, a gente não consegue fazer coisas diferentes. Mas nós temos de começar a mudar isso, mudar essa cabeça e essa consciência. Então, o autoconhecimento é fundamental. E como é o autoconhecimento? É aquilo, cada passo que a gente dá, a gente não tem que deixar o exterior nos atrapalhar. Somos nós. Eu estou fazendo. Esse passo também está correto. Eu chamar o Zé da Esquina de idiota está correto, de burro, ou até mesmo de linda, está correto. Eu tenho que parar e pensar em cada ponto que eu estou fazendo, cada momento do meu dia, o que eu faço e como eu estou agindo. A terra hoje está nervosa, às vezes veio com uma voadora em cima de mim através de palavras. Eu que fico assim no perigo, eu já vou lá e dou em cima dela. Ela veio errada, mas eu fui duplamente errada, porque eu não entendi que o momento dela estava difícil, eu não tentei segurar. Então, é uma questão de energia. Se ela vem com uma voadora e eu jogar em vez disso, abrir um sorriso e jogar um monte de sentimento positivo, claro que é difícil para a gente, não é para a gente parar. Tá, estou falando. Mas se a gente fizer isso, eu estou quebrando ela. Estou ajudando ela, estou quebrando essa energia negativa que ela está absorvida. Estou ajudando ela a melhorar isso. E é isso que nós temos que fazer no nosso dia a dia. É nós mudarmos esse conceito. Porque não é porque alguém nos puxou o tapete que a gente é pior. Não é porque a gente deixou de revidar que a gente não está sendo mais homem ou mais mulher. A gente está sendo só mais consciente. Para que eu vou criar mais clima negativo? Para que eu vou criar mais absurdos do que já estão acontecendo no planeta? E é isso que tem acontecido. São absurdos e mais absurdos. Né? Nós vemos situações aí, esse dia no jornal, dessa menina, aquele caso da menina que faz 4 anos, né, que desencarnou, menina que o pai jogou da janela. É um absurdo. São situações que a gente não pode imaginar. E se a gente perceber, é que a gente vive no dia a dia, a gente come. Mas se a gente saísse dos anos 80 e caísse de paraquedas nos anos 2010, nessa década, gente, o que mudou? Se a gente parar para pensar como era, ninguém é saudosista e ninguém quer voltar para trás, nada disso. Eu estou falando em termos de energia e de violência. Como era e como está, parece outro planeta. Não é nem um planeta, gente. Mas por que tudo isso? Porque a espiritualidade é o tempo de lá. Porque a espiritualidade sabe, essa ligação com o está muito fraca. As pessoas não estão se religando, que é o significado de religião, se religar com procurar o Deus interno, né? As pessoas estão, ao Deus estará deixando, porque não quero saber disso. Eu enxergo, eu estou segurando, isso existe, o resto não existe. Então, é isso que nós temos de mudar. Nós temos de voltar um pouquinho nesses conceitos e pôr à tona e não deixar que o mundo nos domine, e é o que está acontecendo. Pelo menos nós temos um pouquinho de consciência, nós vamos começar a brigar e lutar por isso. Agora, se nós não tivermos essa consciência, como é que nós vamos fazer? Vamos se deixar levar? E ainda que a gente lê todo dia uma das orações da espiritualidade, todo dia a gente faz, uma vez por semana a gente faz uma ligação, faz uma oração em conjunto aqui e permite que tudo isso aconteça com a gente, então nós estamos respondendo, nós estamos sendo hipócritas com nós mesmos e nós estamos respondendo positivamente a parte material e esquecendo a parte espiritual. É isso, nós temos que começar a mudar a nossa história. Mudar plenamente, com consciência. Nós não somos filhos de Deus. Nós não temos todo o conhecimento aqui dentro. Nós não sabemos o que é certo e o que é errado, pelo menos as grandes coisas, assim, o mato. Se a gente não começa a lutar contra o nosso ímpeto e a gente não começa a se transformar em verdade, em virtude, ninguém está falando para sermos vaquinhas de presente. Ah, não, tudo bem, eu não vou arranjar briga com você, amém. A pessoa está falando, ó, pobrinha do mundo, olha, não é nada disso. Cada um tem a sua profissão, cada um tem o seu conhecimento e cada um tem de lutar pelo aquilo que acredita. Mas a gente tem formas e formas de lutar. Eu posso lutar com uma espada, com uma metralhadora, com um revólver ou com inteligência e palavra. Somos todos inteligentes. Nem todos aqui têm uma capacidade de fala boa. Mas se não tem a capacidade de fala, pode mostrar o seu ponto de vista de uma outra maneira, usando a inteligência. Mas é isso que é importante. Então, o ser e o ter são coisas muito diferentes. Agora, nós podemos ser espíritos evoluídos, podemos ser espíritos infantis, mas podemos ter também consciência de querermos e sabermos que nós somos infantis e que nós temos de aprender, que nós somos evoluídos e temos de tirar aquela aura de conhecimento que muitos, a arrogância que muitos espíritos evoluídos têm. Né? Então podemos querer ter como meta essa mudança. E se vocês perceberem, quem tem frequentado as orações de segunda-feira, Vocês têm percebido assim que muitos dos videntes têm comentado coisas assim, eles usam forças do mal, poder do mal. Esses espíritos que são extremamente evoluídos, ah, é mal é evoluído, claro que é, ninguém está dizendo que não. Eles têm muita inteligência, são bem evoluídos em termos de conhecimento e muito fracos em termos de amor. Então, são terríveis, porque se você tem a inteligência, se você tem uma capacidade de ensinar e de corromper, e você não tem nenhum pingo de amorosidade, você não tem remorso nenhum, você faz aquilo que é interessante para você e os outros que se danem, né? Então, esses espíritos que têm uma capacidade, uma inteligência, então eles te levam a pensar coerente. E é isso que nós não podemos deixar. E quando você ouve esses espíritos que para ele tudo é dinheiro, tudo é poder, né? Querem, já tem não sei quantas empresas, querem ter mais 20, não sei quanto de dinheiro né, precisam ter. Muitos desses têm dinheiro que daria para 1000 encarnações, né, 1000 gerações das suas famílias viverem navavescamente e pronto, e continuam querendo ter dinheiro. O que move essa ganância? É o poder. Porque você tem, mas você quer ter um pouquinho mais. Você tem, mas você quer ter um pouquinho mais. E isso corrompe. Então você tem que começar a mudar isso. E nós também podemos ser subjugados a isso. Se a gente ouve alguns desses espíritos falar, você fala, poxa, mas que eloquência. Como ele é bom. Olha, ele tem até creche, ele ajuda a criança. Ele ganha 1 bilhão, gasta 1 centavo. Ele gasta lá 1 centavo para as crianças dele. E pronto. Mas o que, que ele está fazendo para evoluir espiritualmente para o crescimento? O espírito dele, que a hora que tiver que tomar uma solução, é muito mais fácil arrumar guerra, arrumar arma, do que usar eloquência, muitas vezes, o que ele está fazendo de bom? Por que, que essas guerras todas do nosso planeta, a gente fala assim, não, por interesse? Que interesse? A gente hoje, nós usamos os nossos Volkswagen, usamos os nossos carros alemães, não sei o quê, mas quem deu dinheiro para viver e manter tudo aquilo foram eles. As empresas de armas e tudo mais, os Estados Unidos só conseguiu crescer muito por causa graças à guerra. Por isso, quando ele acaba uma guerra, precisa de outra, porque a empresa dele tem que ganhar dinheiro. Então, quando o padrão é dinheiro, é poder, a gente acaba tendo na mão um abacaxi muito grande. Porque para você conseguir mais, você precisa matar mais, você precisa subjugar mais, você precisa pisar mais. E é isso que nós temos de tomar cuidado. A gente está nesse mundo. Nós estamos trabalhando. Todos nós estamos trabalhando direto e indiretamente para essas pessoas. Não tenham dúvida disso. Tá? Mas a gente não pode se deixar queimar. Ou seja, precisamos? Precisamos, mas nós temos de viver ao largo dessas informações erradas. E é isso que é mais difícil. Mas se a gente conseguir passar, viver ao largo e dar bons exemplos, a gente vai conseguir puxar outras pessoas para isso. Quem sabe daqui a algumas, muitas gerações, o planeta não vai estar mais harmonioso. Se nós não fizermos a nossa parte e se nós não mudarmos esses conceitos, né? Então, é muito importante pararmos e pensarmos. Então, vamos usar a lógica, vamos enxergar ao nosso redor, vamos ver exatamente o que é isso. Então, quando as pessoas querem poder, elas querem poder para poder mandar em outras. Se elas querem, deixa elas lá, sigam o seu caminho. A A gente não pode se envolver e permitir que isso acabe nos atingindo. Se todos ficam fazendo plástica, porque o bonito é o narizinho grego, é o nariz arrebitado, é a boca larga, é a boca carnuda, deixem. Vamos ser bonitos dentro da nossa beleza. Boquinha fina, nariz arredondado, nariz fino, rosto comprido, cabelo liso. Vamos ser o que nós somos. Ou o que nós gostamos de ser, sem que o interferência dos outros. Mas vamos ser nós. Se a gente não consegue ser magrinho para a beleza estética, não vamos se machar para isso. Vamos ser o que a gente quer. Agora, o que nós precisamos mesmo é ter essa consciência espiritual e começar a permitir que a espiritualidade nos atue em cima de nós. E ela vai passando essa informação o tempo todo, ela vai atuando, vai nos intuindo e a gente muitas vezes não percebe. Mesma coisa, não, eu preciso, olha, meu dia foi cansativo, eu preciso parar e fazer meu happy hour. Aí todo dia eu tomo uma cervejinha, eu tomo uma caipirinha, eu tomo um negocinho. Daqui um ano eu vou ser um viciado. E vai dizer que não, isso está certo? Você vai ser dependente de álcool. Vai ser dependente de uma outra. É uma droga. Ah, então eu não posso mais beber? Não, claro que pode. Mas não todo dia. Numa festa, numa reunião, quer beber um pouquinho, qual o problema? Mas aí acabar se deixando é um outro ponto. Você está se deixando levar pela matéria de novo. Mesma coisa. Ah, eu adoro guloseima, eu adoro doce, eu adoro. Gente, também cuidado. Porque não deixa de ser droga. Que vão influenciar no nosso físico, que vão atrapalhar a nossa vida. E ah, eu tenho que ser macho? Não, cada um tem o físico que tem de ter. Pessoas que têm constituição magra, tem pessoas que têm constituição cheinha, outros mais gordinhos, isso indifere. Mas tem de comer com qualidade. Tem de comer, ah, eu nunca mais vou comer minha porcaria. Come, mas não todo dia. É saber, tanto na matéria, quanto essas informações espirituais que chegam, erroneamente, essas coisas que chegam, a gente tem que saber separar. O que é bom para nós e o que não é bom para nós. Ah, mas se eu não for no bar beber com o meu chefe, eu nunca vou ter a promoção. Que não tenha, procure outro emprego. Se a tua capacitação vai depender de beber com o chefe para ter uma promoção, puxar o saco, puxar o tapete do outro, isso não é certo, porque senão você vai ser o próximo. Hoje você puxa, amanhã puxam de você. As pessoas não entendem isso, as pessoas acabam sendo extremamente imediatas. Você tem que pensar na profundidade. Seu Sócrates falava que o 11º mandamento é proibido ser burro. E nós não podemos ser burros. Nós temos que ser inteligente. Esse tipo de coisa não é a melhor coisa do mundo. Se a gente for e aceitar tudo aquilo que a negatividade, não, vai lá, mente, olha, você fala que você fez, você não fez. Ó, fala que eu fiz, hein? E você não fez. Isso está cheio. Empresas, corporativismo, é assim mesmo. Está certo? Não. As únicas mentiras que são toleráveis, mas nós vamos responder, mas é uma coisa que é bem mais atenuante, são as mentiras cavidosas. Essa sabe, ai, eu estou mal, eu vou morrer. Não, você não vai, você está bem, se ligue. Você sabe que a pessoa está mal. Mas você não vai jogar ela mais no fundo do poço. Mas quanto às outras coisas, nós temos que ser o mais verdadeiros possível. Claro, tem formas e formas de falar. Eu posso falar que você está feia, como eu posso falar assim, poxa, podia mudar um pouquinho isso, mudar aquilo. Eu estou dizendo a mesma coisa, mas de uma forma mais amorosa. Eu não tenho de ser agressiva com os nossos irmãos. Eu tenho de ser verdadeira. Mas é muito importante nós começarmos a tomar consciência do que nós somos, o que nós somos capazes de fazer, aonde nós podemos chegar, aonde nós queremos chegar. E nós podemos fazer tudo o que queremos, desde que a gente não atrapalhe ninguém, seja de que todos nós não, e nem a nós mesmos. Né? É fácil. Nos dias de hoje, nem um pouco. É muito difícil. É muito complicado. Isso de ser e ter, essa parte filosófica, Platão, Sócrates discutiram isso muito. Os outros grandes filósofos da antiguidade, da Idade Média, discutiram isso também. E isso continua sendo pontos de discussões e cada religião puxa a sardinha para o seu lado. Mas eu repito, o divinismo não é uma religião, é o caminho que leva a Deus. Então, é o caminho que você vai precisar seguir para se religar ao Pai. E a gente só faz isso com verdade, com bondade, com discernimento, com crescimento. Eu vou, nesse momento, ler os 10 mandamentos. Eu vou até ler uma frase que Teodoro escreveu antes dos 10 mandamentos no Evangelho Eterno. Os 10 mandamentos são o refletivo intelectual da lei de equilíbrio ou de causa e efeito. Para derrogar os 10 mandamentos, seria necessário dar fim ao equilíbrio universal. O divino exemplo de Jesus serve de forma. Ele não veio para derrogar a lei, e sim para testemunhar. E para derrogá-la seria mais do que Deus, o que seria ridículo pretender ser. Afinal, irmão, aos filhos o que cumpre é respeitar as leis do Pai. Quem contraria a lei de Deus, naturalmente registra em si a graça, perante a lei de causa e efeito, ficando na obrigação de algum dia reparar as falhas, ressarcir os débitos. Os conceitos humanos podem variar, mas ninguém jamais conseguirá discutir com a lei e liquidar com a justiça. O Supremo Documento diz novamente: eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Não farás imagens quaisquer para adorar. Não pronunciarás em vão o nome de Deus. Terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Honrarás pai e mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não darás falso testemunho. Não desejarás o que é do teu próximo. Como eu disse, é muito fácil. Falar os 10 mandamentos, todo mundo decora e vai blá, 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 blá. E aí? E o segundo passo? Nós vamos dizer? Nós vamos conseguir superar essa inércia que nós temos de ficar aqui, está tudo bem, eu tenho comida, tenho casa, eu esqueço. E aí, quando a gente desencarna, o que a gente vê do outro lado? A gente vai para onde? Ah, vai para a nebulosa, lá para o limbo. É limbo, né? Vamos para o limbo. Será que uma encarnação inteira, um planeta todo só entra para acabar? Não existe mais nada? Que as pessoas que fazem o que fazem é porque elas querem jogar na cabeça que não existe nada. Morri, morreu. acabou, não tem mais nada. Não é ilógico. Não estou falando nem do ponto de vista espírita, nada disso. Estou falando, não é ilógico. Vamos ser inteligentes. Vamos raciocinar. Acabou, não tem mais nada? Para que tudo isso? Então, precisa. É para Deus se divertir, ver um fazendo, o outro fazendo, um errando? Não existe isso. Não dá, não tem consistência, não tem lógica. A lógica é ter alguma coisa. E a lógica é ter uma causa e um efeito. Se eu cheguei numa carne do jeito que eu cheguei, com o corpo que eu cheguei, com as características que eu tenho, algum motivo tem. Com a família que eu recebi, com a educação que eu tive, algum motivo tem. Se eu entrei numa família de católicos, se eu entrei numa família de judeus, se eu entrei numa família de protestantes, algum motivo tem. E repito, para a gente chegar nesse ponto, até do DNA, do nosso corpinho, da nossa cor de olho, da nossa condição toda, tudo isso, a espiritualidade, ela trabalha mais ou menos uns 500 anos antes, vai fazendo todos esses entrelaçamentos para a gente poder ter a família que a gente tem, para a gente ter essa encarnação, que a gente tem esse nascimento nessa data. Nada é feito sem pensar. Nada é feito sem preparo na espiritualidade. Ela faz tudo dentro de parâmetros e tudo dentro de leis. E essas leis são muito firmes. Elas são muito exatas e não dá para burlá-las. Porque, como eu disse, Deus trabalha em leis. Ele não trabalha. São muito simples as suas leis, os seus princípios. São muito complexos os seus desdobramentos. O nosso Pai, ele é perfeito em tudo. Ele não vai julgar conforme o bom humor dele, conforme o dia que ele está, ou, ah, esse é meu queridinho, eu vou julgar melhor. Não, ele é igual a todos. E se eu tenho mais conhecimento, se eu tenho mais responsabilidade pelo conhecimento que eu tenho, se eu errar, eu vou pagar muito mais caro. Por quê? Eu não posso, se Deus é perfeito, ele não pode julgar a todos iguais. Ele tem que julgar a cada um conforme o seu conhecimento. Se eu já sei que dá três pulinhos, não vai me chamar tão longuinho para achar meu papelzinho, não é assim? Fala, eu acho que um assunto nunca vai chegar, da onde vem o negócio dele? Que lógica é essa? Né? Aí eu perdi, vou lá e dou três pulinhos, gente, eu vou tomar um karma negativo, vocês não têm noção. Agora, um espírito super jovem, que não tem conhecimento nenhum, pedir a Deus com muita dedicação, e ele vai dar três pulinhos, ele vai receber na hora mesmo. Por quê? Porque ele não tem o conhecimento que eu tenho. Então, como eu posso obrigar ele a saber uma coisa que ele não sabia? Mesma coisa. Uma criança de 10 anos pegou um carro e matou uma pessoa. Ele vai ter um karma em cima dele, energeticamente, normal. Mas a justiça do homem pode prender essa criança? Ele não sabe, ele não aprendeu, ele não sabia dirigir. Ele não viu a... A mesma coisa a justiça de Deus. Se ela não tem ainda esse conhecimento, como é que ele vai adquirir? Então, gente, é aquilo. É o primeiro ponto da nossa evolução. É sabermos quem nós somos. Isso não sou eu, ou não é seu marido, sua esposa, seu filho, que vai apontar o dedinho e falar assim, você é isso. Você é aquilo. somos nós mesmos. A gente tem que pegar o nosso dedinho, o indicador, e apontar para si mesmo. Nós mesmos. E aí começar a se entender. Pô, mas por que que eu estou fazendo tanta besteira? Por que que eu estou sacaneando tanta gente? Por que que eu estou sendo tão boazinha com essas pessoas e elas estão me dando... Eu estou permitindo que elas me machuquem desse jeito. Porque também isso não é só atacar, é também o receber o ataque. Ah, mas eu não quero revidar. Afaste-se. Não permita. Ah, mas eu vou ser grossa. Não vai ser grossa, afaste-se. Se a pessoa já não fizer mais, para você ela não tiver mais efeito nenhum, ela vai poder atacar quanto quiser. Você vai estar fora disso. Então, o autoconhecimento leva a Deus. Mas com que base? Com base nos 10 mandamentos? Com base de como Jesus viveu, que veio viver os mandamentos? Com base de como Moisés viveu? Eu sei que é difícil hoje em dia que essas pessoas, as religiões, elas tomaram como se, né? Eu sou dona de Moisés, eu sou dona de Jesus, como eles viveram, adulteraram os escritos, que a gente não pode esquecer que a Bíblia foi muito adulterada, e os escritos divinos da espinha dorsal ainda está lá, mas ela está muito adulterada. Não podemos esquecer que Saul, pelo ataque dos demônios, né, dos demônios, eles queimaram os 5 primeiros livros, os livros de Moisés. Moisés escreveu aqueles livros de uma forma maravilhosa. Ele era um espírito sem medida. Ele recebeu toda a colocação como era e tudo perfeito. Aí foi queimado. Por 300 anos aquilo foi passado de boca em boca. Imagina como, se as pessoas já não tinham mais um conhecimento esotérico que Moisés tinha, porque ele, para isso, ele teve, não podemos esquecer que ele teve conhecimento de toda a parte oculta dos egípcios. Ele era um construtor, ele era um engenheiro, um construtor de pirâmides, né? Então ele tinha toda a lógica e teve todo o conhecimento do sogro dele, que era o Jetro, que era um dos homens mais cultos da antiguidade. Ele tinha todo o conhecimento do Oriente e do Médio Oriente, que era... Então, todos aqueles sinais e tudo aquilo que ele gerou, ele pôde escrever nos 5 primeiros livros da Bíblia, que foi queimado. E aí todo aquele conhecimento profundo virou uma história de carochinha. Sabe, toda a história da evolução virou um homem e uma mulher, um casalzinho. Gente, pelo amor de Deus, isso não existe. Né? Então, e aí vai. E aí quando Salomão mandou reescrever aquilo, 300 anos depois, aí virou a festa. Virou a história que a gente sabe que muitos, pô, lá nos Estados Unidos tem lugares que você não pode ensinar uma teoria evolucionista, né? Da evolução, é criacionismo, um homem e uma mulher, um casal de bichinho, um casal disso e pronto. Puxa vida, não existe. Então, nós temos que parar e não ser burros. Nós somos muito conscientes, muito inteligentes, e nós temos que parar e pensar o que nós somos. Independente se nós somos bonitos ou feios, ou temos poderes ou não, pelo mundo, pela consciência do planeta material, nós somos um mundo espiritual, cada um. Somos grandes filhos de Deus, porque nós já temos uma consciência. Nós já passamos da primeira fase, nós estamos numa fase, indo para uma terceira fase de evolução, de crescimento. Então está na hora de nós pensarmos. Apesar de todo mundo não querer que a gente pense, né? Porque é muito mais fácil comprar pronto, olhar o que está na televisão, ver tudo isso. Nós temos que começar a ver, a estudar o que é esse universo, estudar o que é o nosso planeta, estudar o que somos nós. Nós somos Deus. Porque Deus está dentro de nós. Então, vamos ver aqui o que nós somos, a nossa consciência, o nosso íntimo, a nossa relatividade, e vamos começar a mudar. Ponto a ponto, pô, isso daí, isso eu estou sendo mesquinha, vamos mudar. É fácil? Não, eu vou ser mesquinha mais uma, duas, 10 mil vezes. Mas uma hora vai, pô, eu vou sempre conseguir segurar. Isso já é uma grande vitória. Mais um ponto, e vamos lutando. Sabe, é aquilo, nós temos de lutar, matar um Golias por dia. Mas nós vamos matar, nós vamos brigar, nós vamos mudar nossa consciência. E nós vamos ter filhos melhores de Deus. Mais conscientes, mais evoluídos, mais fortes, potentes. E podemos ser exemplos, podemos ensinar, podemos doutrinar. Mas o primeiro passo somos nós. Se eu não mudar, como é que eu vou poder querer que o outro mude? Se eu não aprendi, como é que eu vou exigir que outra faça? Não é verdade? Então, vamos lutar pelo aquilo que vale a pena. Ter o poder de conhecer a espiritualidade. Ter o poder de aprender a lidar com a humanidade. Amar sem ter medo de amar. Dar um sorriso para aqueles que vocês queiram dar. Não porque tem de dar, porque é bonito ou porque a pessoa é importante, mas vocês querem. Enxergar a pessoa como ela realmente é, e não pelo padrão que é do poder e do ter na materialidade. Vamos começar a ter um pouquinho mais de consciência. Pergunta?
Falou que a gente levava mais ou menos 15 anos, fechado. Demora mais ou menos uns 500 anos para preparar essa geração.
Eles começam a preparar pelo menos isso.
Mas eu já ouvi casos que a pessoa hoje tinha desencarnado há quase 5 anos e já estava prestes a
voltar. Não, não tem nada a ver uma coisa com outra.
Não?
Não.
Como é que é então?
Você está aqui encarnada, mas a sua encarnação daqui 300, 400 anos já está preparada.
Eu achei que cada uma demorava
por isso. Não, depende. Tem gente que fica mais de 1000 anos encarnada. Tem gente que volta em 10, 15 anos, 5, 2 anos. Não é normal. Não é o mais habitual. Mas tem muita gente.
Quando a gente perde a tal da consciência, briga com alguém, queria brigar, sei lá. Não tem como se desculpar, né? Eu geralmente me entendo muito mais ligado, jogo coisa para a pessoa, sentido de poder desfazer aquela animal, aquele momento de irritação que eu nunca tenho. E a pessoa provavelmente ela também me irritou, enfim. É isso mesmo? Teve uma
outra
forma?
Na realidade, assim. Você, Cinto, você já jogou. É aquilo que eu te falei. Derramou o leite. Você vai limpar. A caca vai ser dependendo do que você fez. Você quebrou ou se você só derramou. Né? Então você jogou essa energia negativa para a pessoa. Você gerou uma energia negativa. Aí o que que você vai fazer? Você vai ligar para o teu anjo da guarda e vai tentar jogar energia positiva para o anjo da guarda dele e tentar dar uma amenidade. Mas pode ser que depois você vai receber uma carga negativa igual ao contrário, que é o normal.
Exatamente. Porque eu acho forte, mas particularmente digo eu. É, da mesma forma que durante os cinco livros coletivados, eu acho que tem muita coisa e uma delas são a tipo de 10 mandamentos. Os 5 mandamentos são só dois para mim. É amar a Deus sobre tudo e amar os uns aos outros e respeitar. Acabou. O resto é simplesmente uma consequência da sua atitude. Então, essa questão de falar, isso é para mim uma conversão conceitual, que existe, né? Mas os livros não se esforçam para se entender. Mas eu acho que realmente é isso. Se você respeitar os outros, se você quiser o bem dos outros, como você tem que afim, Deus não está mais de nada, né? É só você estimular e agir de acordo com isso.
Mas ninguém faz isso, né, doutor?
Procurar fazer já é uma grande coisa, já é o caminho de você poder crescer e amadurecer espiritualmente. Pouco tempo eu coloquei uma frase, não sei, que é que nós não somos seres humanos buscando o conhecimento dos seres dos espíritos. Nós somos seres espirituais buscando o conhecimento de ser humano.
Tem pergunta? Aqui na... Eu fui bem repetitiva algumas vezes nesse texto e no poder do que eu escrevi no material que vocês receberam, exatamente para fazer vocês pensarem nisso. Eu coloquei, que eu achei na internet, uns conceitos que tinha, né, de beleza, claro, voltados para o nosso ponto de vista, né? Que não seja assim que não seja só beleza externa, sim espiritual. Né? Depois você dê uma olhada. E também tem algumas coisas do seu Oswaldo, né? Frases dele. Tudo isso é baixo conhecimento dele, claro, que a gente aprendeu. Mas algumas frases escritas assim, textos dele, né? Eu achei essa muito interessante. Moral, amor, revelação, sabedoria e virtude são os fatores positivos que farão o espírito desabrochar o Cristo interno. Bolso, estômago, sexo, orgulho e egoísmo são os fatores que, usados negativamente, enviarão o espírito ao local de pranto e ranger dos dentes. Mas é muito importante isso, né? Não que a gente não tem de ter o... Sabe? A gente às vezes fica orgulhoso de ter conseguido atingir um patamar, de ter conseguido se formar, de ter conseguido estudar. A gente se sente orgulhoso, a gente se sente, sabe, às vezes feliz por alguma coisa. Isso é um exagero. Só se sente orgulhoso, só é egoísta, só pensa em sexo, só pensa em estômago. Porque tudo aquilo que a gente faz, que não prejudica ninguém nem a nós mesmos, a gente faz direito, com inteligência, isso é maravilhoso. O problema é que a gente acaba fazendo sem inteligência, né? E aí a gente só pensa no nosso corpo e esquece o nosso espírito. E a gente não pode esquecer, nós somos eternos. Eterno, nós não morremos nunca, né? Mas o nosso corpo volta, né? A matéria é da Terra, ela vai para a Terra e volta para nós. Através dos insumos, dos alimentos que nós comemos, nós adquirimos. Então, na realidade, nós somos cadáveres recalcitrados. Essa é verdade. Pode parecer assim nojento, mas não é não. Nós somos. E qual o problema? Né?
Então, se for escrever uma linha nesse material, aqui, que é importante, eu acho. Aí eu coloquei, no final, as várias, algumas orações que são os nossos olhos bonitos, que eu acho que tem a ver com o nosso tema de hoje, por isso que eu coloquei. E aí, no final, assim, eu peço que vocês façam filhos, que sejam lindos filhos de Deus e que vibrem com a mente e o coração. Isso é muito importante, né? Se vocês vibrarem positivamente sempre, vocês vão conseguir coisas maravilhosas. E nunca peçam para ter isso ou ter aquilo. Ligam-se a Deus e peçam que o melhor para vocês aconteça. Sabe por quê? Porque é aquilo. Eu posso estar querendo um impulso, algumas coisas, que isso não vão me trazer bem. Não vão me fazer bem. E outras, que se eu pedir, eu sei que eu vou entrar, vão fazer muito bem. Então, quando a gente se ligar a Deus, ligam-se sempre pedindo que o melhor aconteça. Que o que for melhor para mim aconteça. As portas se abrem. E é isso que é importante. Então, gente, o que eu queria falar na quinta palestra sobre espiritualidade é: o mês que vem, pelo caminhar aqui, eles têm cheios de compromissos, e tem alguns dias que vem muita gente em cima do sábado, então não é bom a gente estar aqui porque acaba balançando. E o único dia que eles tinham é 21 de abril, e 21 de abril não é um bom dia, né? Então, abril nós não vamos fazer. Aí eles já me deram todos os dias de maio a dezembro, aí eu vou dar só uma olhada se está tudo certo, e aí eu vou passando para vocês. Tá bom? Então, vamos nos ligar a Deus. Nenhuma pergunta mais, né? Então, vamos nos ligando a Deus. Vamos agradecer a toda a espiritualidade que tanto nos ajudou. Para o trabalho de hoje. Essa palestra. Vamos a uma rodada de mediunidade, Sônia?
O tema é muito complexo, infelizmente. Difícil de entender.
Graças a Deus, um evento que está muito bonito, bastante harmonioso, um evento grande para ele falar. E o tema de hoje realmente foi um tema muito profundo e complexo, graças a Deus.
Graças a Deus, energia.
Thank you.
Aquilo que está tão arraigado dentro de nós, está tão marcado, que a gente perdeu o fio da meada da verdade, né? A gente perdeu. Então, puxar ele de novo e entrar nos trilhos não é fácil. Leiam esse material. Quem não participou das outras palestras, ali tem o material das outras palestras. Quem quiser me dar um e-mail, mando por e-mail, não tem problema. As pessoas que eu já mando, já sabem qual é que eu já mando. Então, e estudem, preparem-se. Leiam bons livros, é importantíssimo. Tá? A evolução é íntima e depende de cada um de vocês. Estou esperando que o trabalho, que a palestra de hoje tenha produzido bem. No aguardo de novas oportunidades de trabalho. E agradecendo muito a Deus e toda a espiritualidade, esses irmãos maravilhosos que tanto me ajudaram e intuíram, porque se não fossem por eles eu não ia conseguir colocar isso no papel e falar. Com a graça de Deus, o trabalho está encerrado de hoje.